Quem é que nos vai iludir e ludibriar este ano?
O Darcy O, que é do Canadá, atuou várias vezes para a Rainha de Inglaterra, já não vai voltar a atuar.
Mas se ele fosse um mágico a sério, conseguia.
Exato.
Talvez um dia volte a atuar noutros contextos, mas ele até pode atuar.
Mas a reação do público vai ser muito frio.
Muito parada, deve ser. Vera Fernandes já está a praticar o seu melhor castelhano. Para receber Álvaro de Luna.
Alvarito. Ele no Instagram, a frase de apresentação é Call me Alvarito.
Call me Alvarito.
Alvarito de Sevilha vai a falar com nós outros.
Sim, e com o Fernando Daniel vamos mostrar hoje a música nova do
é um
Fernando
novo single,
Daniel
não é?
Com o Álvaro de Luna.
Donde
é uma...
vamos?
Donde vamos?
Donde vamos?
Essa é a questão.
É? Isto vai ser bonito.
Vai ser lindo.
Porque começamos a falar assim muito grosso.
Hablamos muito bem.
Assim para falar espanhol.
Álvaro de Luna e Fernando Daniel em estreia mais à frente nesta manhã. Para já, se não está bem lembrado quem é o Alvarito.
Me passo las noches en vela.
Álvaro de Luna regressa hoje às manhãs da comercial. Vem com o Fernando Daniel, eles têm uma música nova. Ainda não ouviu, há boas razões para isso. É porque ainda não foi estreada.
Sim,
estrear,
nós também ainda não.
Aqui. O Guilherme e David são os nomes do dia.
É o Gui, não é?
É o Gui.
O Gui e o Davi.
E o Dá.
E o Dá. E o Dá, exato. Agora lembrei-me.
Lembrei-me, já estás a praticar, não é?
É do Damiano Davi.
Sim, sim. É dia de... Atenção que hoje é dia da mariscada.
Ui, tão bom.
Atenção, pode avançar. É também dia das pessoas que comem muito rápido. Veja lá isso.
Presente.
Presente também. Dia das pessoas que já foram ao mar levando inadvertidamente o telemóvel no bolso.
Mas isso é preciso estar com a cabeça na lua,
um
não?
Um minuto de silêncio por essas pessoas e também por esses telemóveis.
É assim, os meus biquinis para já ainda não têm em bolso. Até no futuro ver. Logo se verá.
Se calhar há boas razões para não terem.
Exato.
É por isso. Rádio Comercial, bom dia, são 7h28, cá estamos. Atenção que hoje, voltamos a dizer, temos cá uma estreia, a estreia de uma música nova do Fernando Daniel com o Álvaro de Luna. É depois das 9 da manhã.
Estamos ansiosos para falar espanhol.
Daqui até às 9 da manhã.
Não, passa num instante, Pedro, passa sempre.
Sim, sim, é quase meio-dia, na verdade. Estamos aqui a olhar para o WhatsApp e perguntou ao André, bem, o que é isso? Bom, é um carro que está a arder. Ui. No início da, digamos, da subida para os Cabos de Ávila. Bem, que imagem. Infelizmente é uma imagem cada vez mais comum nas estradas.
E é esta
mas
hora,
é, mas
não é?
É sempre impressionante. Está de facto um carro a arder no início da, digamos, da subida.
Cuidado, cuidado.
Para, é no trajeto Beleia Amadora, imediatamente antes daquela saída que depois vai dar à rotunda que dá ao IKEA e a Decathlon.
Sim, sim, sim. Olha, lá muito perto já estão a preparar tudo para o Nos Alive. Passei
verdade,
lá ontem
verdade,
e pensei,
está.
Olha,
está-se a vestir, está-se a vestir.
Olha, olha, onde vamos ser felizes daqui a uns tempos.
Vamos sim, senhor, vamos ser felizes no Nos Alive, de certeza. O Nos Alive com a Rádio Comercial.
A estrutura já está lá toda.
Já lá está tudo. E atenção, ficas a saber, tu e os ouvintes, porque ainda não sabes, nós vamos fazer no primeiro dia do Nos Alive, amanhã, em direto.
A
do
sério?
Nos Alive, nós vamos ver o nascer do dia no passeio marítimo de Algés.
Onde eu tantas vezes já corri.
E eu?
E tu?
Em sonhos.
Claro.
Pois,
se tu sonhas é com o passeio marítimo.
Dada a atualidade, vamos fazer aqui um teste com quem está a ouvir a Rádio Comercial. Vamos ser sérios e não quero um único sorriso. Um único. O Eu É Que Sei foi gravado no colégio O Refúgio dos Anjos.
Eu pedi, pediste aos ouvintes, não me pediste
pedi,
a mim.
Não houvesse. Foi lá que a Tecas foi perguntar o que é o ressonar.
Eu não paro de perguntar.
Rádio Comercial, bom dia. 4 minutos para chegarmos às 8 da manhã.
Boa quarta-feira.
Uma jornalista reuniu as expressões que os especialistas mais identificam como prejudiciais numa relação. Aqui vão as frases. Isso é mesmo típico teu.
Ai.
Não diga.
Enerva mesmo, não é?
Não diga. Ou, não se passou nada. Não se passou nada disso. Não foi nada disso.
Ou quando alguém diz diretamente, estás a mentir. Isso não é verdade, não
exato.
É?
Exato. Ou estás a exagerar.
Sim. Ai, que exagerado.
Frases que deve evitar. Não, I feel it coming. The Weeknd e Daft Punk na Rádio Comercial.
E nunca diga nunca, não é?
São conselhos
de Fernandes. Ai, eu nunca faço isto.
Brevemente em livro. Tell me what you really like. Atenção que hoje vamos ter aqui a estreia de uma música do Álvaro de Luna. Lembras-te do Álvaro de Luna? Passámos a música há
pouco. Juramento Eterno de Sal.
Exato, com o Fernando Daniel.
Lembro-me sempre do Gilmário, porque Álvaro de Luna veio cá e começou falando espanhol assim.
Sim, sim, sim.
E Gilmário estava maluco.
Porque...
porque
habla sempre...
Ainda por cima é de Sevilha, não é?
O Gilmário é de Sevilha. Mas eu não estava à espera.
É, cresceu com o Álvaro.
Isso é uma informação até com o seu quê de dramático.
E Álvaro de Luna, sabes o que é?
De onde?
Cabinda.
Verdade. Muitas pessoas não sabem. As pessoas às vezes tiram conclusões precipitadas.
Com a comercial é sempre assim, a aprender. Sempre.
Connosco
sempre.
Tem rigor, tem ciência.
Rigor, olha, é essa
são
a
as palavras que nos definem. Rigor e ciência. Bom, vamos jogar 10 a 0.
Olha, por falar em rigor e ciência.
Sim.
10 a 0. Oh, Ana Rita.
Ai, este apelido.
Bom dia.
Então, Ana Rita é vaquinhas.
Dizem que sim.
Já deve estar farta de ouvir piadas, não é?
Sim.
Não.
Agora,
vamos continuar.
Há pessoas até que evitam dizer o nome.
É, mas nós não, nós não. Nós até dizemos com mais vontade.
Mas é de Vila Franca. Eu estudei na Alves Redol e andei na patinagem na... aí. União Desportiva Vila Franquense.
A minha filha também.
A sério?
Que ela anda assim. Quer dizer, agora fez uma pausa, né? Uhum. Normal dos 11 anos, mas sim, ela faz... Andou na patinagem, sim.
Oh, Mariana, bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Olá. Mariana.
Tu sabes patinar muito bem, não é?
Acho que sim, pelo menos é o que dizem.
Eu invejo pessoas que sabem patinar.
Também eu. Sabes, Mariana, uma vez, quando eu era miúdo, tinha pai, e apanhei a tua idade. Fui aos treinos de captação de hóquei do Benfica, mas esqueci-me de uma, e isto é verdade, esqueci-me de um detalhe, que é eu não sabia patinar. Então cheguei lá e disse, não, mas dê-me o stick, eu sei marcar golos. E eles, não, mas é preciso patinar. Eu também.
Patinar.
Também as pessoas realmente ligam.
O Pedro ouvia, Benfica bolas voo.
Eu ia, não é? E o Vicente, bom dia.
Olá!
Olá, Vicente!
Também sabes patinar ou não?
Também sabe, também andou no hóquei.
Caramba, toda a gente sabe patinar menos eu. Mas aliás, espera aí.
Ainda vais a tempo.
A Ana Rita também sabe patinar ou não?
Não.
Pronto.
Está.
Só patinho sentado, a ver.
É como eu a vê-los patinar, exato.
É por aí. É?
Mariana e Vicente patinam com aqueles patins tipo hóquei patins ou com os outros em linha?
Não, é de quatro rodas, sim. Sim, sim.
Os tradicionais.
Sim, os quatro rodas motrizes, por acaso não são quatro rodas motrizes. Não interessa. O que é hoje que ainda nem sequer vi? Vocês enjoam a andar de barco ou não?
Não percebi.
Se enjoam a andar de barco?
Não costumamos andar, mas já
não. É porque a lista de hoje... Pronto, tem a ver com o facto de ser dia do marinheiro hoje.
Sim, eu há pouco disse ao Pedro, podíamos fazer uma emissão num barco ali perto do nosso live.
Nem pensar.
E ele esquece, não vamos pensar nisso, eu não vou.
Demoro 15 segundos a enjoar, esquece, barcos não é para mim. Eu enjoo a olhar para os barcos do Campo Grande. Não pode ser. Mas pronto, 10 coisas que podemos encontrar num barco.
O Pedro passa do carro ao lado dos cacilheiros e...
Não, fomos aos Açores, a família toda, vamos ver as baleias, que giro, adoro, vida natural, vamos embora.
Vamos ter ajudas, não vamos?
Vamos ter ajudas. E então enjoei, ainda me estava despedido para outra delegada.
Sim.
Já estava a pensar, isso foi má ideia. Dei-me um saco.
Ora bem, não, má ideia, estou agora a pensar que foi ligar para aí.
Porquê?
Já está super nervosa.
Mas acha difícil?
Eu acho que sim, eu
não.
Já estou completamente em branco.
Mas não está a valer ainda. A não ser que é certo. Mas, Ana Rita, okay. Diga uma coisa que podemos encontrar num barco. Uma só.
Eu sei lá. Uma boia.
Boia.
Olha, por acaso boia temos na lista.
Pronto, afinal não é difícil.
Já só falta um nome.
O Pedro a vomitar.
Não é? Se lá tiver, é certinho direitinho. Então vamos lá, num minuto, 9 coisas.
Além da boia, bora. Estão,
que podemos encontrar num barco.
Âncora.
Sim. Âncora, muito
boa
bem.
É a primeira.
Vela.
Vela é a onde era a última.
Motor.
Motor, bem.
A cabina.
Cabina não temos.
E tu, Vicente? Diz-te. Cana de pesca.
O quê?
Cana de pesca não.
Não, não. Uma coisa que é preciso, se alguém quer ir ao mar, é bom que tenha vestido.
Um colete salva-vidas.
Um colete salva-vidas, muito bem.
Ok, e depois é a boia.
Sim, já está.
Olha, o volante não se chama volante.
Chama-se leme.
Chama-se leme.
Ok.
Está lá sempre um homem.
E mais?
Uma bússola?
Não.
Não, não, não.
Não.
Olha, aquele posto muito grande.
Há muitas piadas.
Ok. E
tem
agora,
outro nome que não se pode.
Onde é que está a bandeira? Está onde?
Ah, não,
não,
não.
Olha,
esquece, passa à frente.
Mastro. Era o mastro, claro.
Era o mastro.
Opa, o que é que faltou além do mastro?
Remos,
remos,
hélice e cabos.
E cabos também.
Mas também
ah, não... esquece, não chegava lá. Pronto, não. Eu disse que era difícil, não é?
Não, não era. Não era.
Mas eu acho que a Ana Rita, à dada altura, começou a ficar nervosa. Até se deixou de ouvir.
Pois foi. Era
ah,
não.
É.
Tu estavas a falar e deixou.
Ela estava
a começou logo a dizer, ai, que não vou.
Mas era outra vez.
Mas a Mariana foi quem deu a primeira resposta, que foi a âncora, foi a Mariana. Foi. Que... Muito bem,
mas
Mariana.
Depois a meia da altura passou a batata quente para cima do filho de 6 anos.
E depois...
Resolviste.
E depois todos patinaram.
Bravo.
Bom. Todos patinaram.
Acabou de perder uma viagem de barco até à paradisíaca Polinésia Francesa. Uou! Problema, teria de partilhar quarto com 27 pessoas e todas elas enjoam no mar.
É, melhor é ficar na Vila Franca. É.
Vamos ficar por aqui.
Fica sim. Lá no jardim.
Que é mais sossegado. Mas olha, Ana Rita Vaquinhas, isto correu muito bem.
Sim.
Foi divertido.
Muito obrigada.
Foi bom.
Foi muito divertido.
Começámos todos bem o dia. Não é?
E era é muito despachada.
Sentámos e ficámos em choque.
No fundo, oh Ana Rita, foi uma manhã muito gira.
Foi muito gira.
Oh, Pedro.
Obrigado, Ana, por ter sido a única pessoa no país a rir. Muito obrigado por isso.
Olha, obrigada por vocês serem tão divertidos e animarem as nossas manhãs.
Muito obrigado, Mariana e obrigada. Vicente. Um bom dia para
tchau,
vocês
miúdos.
Também.
E boas férias.
Tchau, tchau. Tchau.
Adeus.
Já estão aí.
10 a 0. Sabes, Pedro, espera, há muito tempo esta... Nosso ouvinte foi aos Açores.
Foi aos Açores.
É verdade, foi aos Açores. E com os pais.
Sim.
E vendo o panorama todo que estava ali à volta, os pais viraram-se para mim e disseram, Ana Rita, vaquinhas.
E é bem verdade.
Mixória de temáticas. É mesmo uma mixória de temáticas. Oh, não há dúvida nenhuma que se trata de uma mixória de temáticas.
O Google está mais humilde, não está? Sou eu, não acham?
O Google está mais humilde?
Tá, eu percebo, vocês se calhar não monitorizam a fanfarronice dos motores de busca. Pois são tudo bem, são diferentes formas de estar na vida. Eu semanalmente vou ver. Por exemplo, o Bing na semana passada estava insuportável.
O Bing existe o Bing.
Não sei bem. E o Yahoo, meu Deus. Bom. Não, mas o Google, em pessoa minha, era mais fanfarrão antigamente o Google. Não era? Mais ufano, dá-me a sensação, não é? Tenho essa ideia. A gente fazia uma pesquisa e ele dizia 731 milhões de resultados. E depois por baixo, entre parênteses, punha o tempo que tinha levado a executar a tarefa. 0,43 segundos gastou aqui o campeão nesta jactância dele, não é? Não estava... Reparem, ele não estava só a gabar-se de ser rapidíssimo. Também estava a dizer o seguinte, eu precisei de menos de meio segundo para efetuar a pesquisa que me foi pedida. Se o teu trabalho ainda não está feito, adivinha de quem é a culpa. Sim, era isto. É isto que aquilo significa. Era muito irritante. Eu fartei-me na altura de fazer comentários desagradáveis sobre a mãe do Google.
Olha, e quem será a mãe do Google?
Sei lá, uma torradeira qualquer. O Google agora já ele mudou. Agora já não põe o tempo que demora a fazer pesquisas. Mas continua armado em parvo, atenção.
O Google arma sem parvo?
Arma. Vasco, arma. Vamos supor que a gente, não sei se já experimentar, a gente engana-se e pesquisa rádio comercial e diz o Google. Será que quis dizer rádio comercial?
Ricardo, o Google faz.
Faz, eu sinto que faz. Aquele paternalismo dele, não é? Ou então põe assim, mostrando resultados para rádio comercial e por baixo em letras mais pequeninas. Em vez disso, pesquisar por rádio comercial. Como quem diz, às tantas vale a pena pesquisar por rádio comercial, sabe-se lá. Não sei, se quiseres pesquisar rádio comercial, pesquisa que vais longe. Atenção, a gente não admite isto a mais ninguém, hein? A gente não admite isto a mais ninguém. Vamos supor que paramos o carro para perguntar a alguém, olha, desculpe, qual é o melhor caminho para a Póvoa do Varzim? E dizem-nos, olha, para a Póvoa de Varzim, vir ali à direita e apanhar a 28. A Póvoa do Varzim eu não conheço, mas se quiser pergunta aí a outra pessoa, assim. É óbvio que a gente diz, pois pá, a tua mãe é uma torradeira. Logo imediatamente.
Realmente as pessoas da Póvoa de Varzim embirram quando se diz Póvoa do Varzim.
Pois embirram. E não só. Experimenta perguntar naquela zona, olha, desculpe, como é que eu vou daqui para a Póvoa do Varzim? E ele, não é Póvoa do Varzim.
Varzim, é Póvoa de Varzim. Ah, então, e se eu for antes para Vila de Conde? Não é Vila de Conde, é Vila do Conde, estás a ver? Quando é de, é de, quando é do, é de. Nunca, nunca estão satisfeitos com nada. Eu já fiz esta experiência lá.
Ah, é? Olha, tu costumas ir chatear a boa gente da área metropolitana do Porto com essas perguntas, é?
Costumo sim, Vera, porque eu gosto muito de contactar com as populações. As populações não gostam assim tanto de contactar comigo, tenho verificado isto. Mas realmente, a fanfarronice do Google não é, não é a coisa mais irritante que se encontra na, na internet.
Então qual é que é?
Frases inspiradoras.
Não quer dizer frases inspiradoras?
Não, porque são, são frases perante as quais eu faço. Expiro com força, não é? São frases inspiradoras, tais como: a melhor maquilhagem é um sorriso estampado no rosto. E não é. Não é, é uma
não
frase
é.
Que não só é, não é.
Consideras que não é?
A frase é falsa e, além disso, é profundamente ofensiva para os profissionais de maquilhagem. Portanto, eu quase sempre, as frases inspiradoras, não sei se já repararam, estão em português do Brasil. Por exemplo, tem coisa mais bonita do que ser você mesmo? E tem, no meu caso, sim. Sim, tenho várias testemunhas de que será mais bonito eu esforçar-me para ser diferente em vez de ser eu mesmo.
Isso é verdade.
Por exemplo, vês? Por exemplo, não importa o que você decidiu, o que importa é que isso te faça feliz. Não é verdade também? Uma das coisas que me faz mais feliz é urinar ao ar livre.
Ah, é bom.
No entanto, os proprietários dos imóveis contra os quais eu urino não estão interessados na minha felicidade e vêm atrás de mim para manifestar o seu repúdio à bruta, levando para ter de fugir.
E para onde?
À Póvoa do Varzim. Atenção, sabem o que é? Reparem, portanto, isto à primeira vista é um homem que não tinha nada e fez como Luísa, como é que se chamava? Como Filipa Vá com Deus, quando fez aquele arroz de só com o cu do chouriço. Mas não é. Isto é, tiveste... Não, tu, quem vier com as suas objeções, vai imediatamente para trás. Mas... Teve novas tecnologias, tiveste toponímia e tiveste urina.
Mas eu acho interessante que a tua autocrítica ao teu texto surgiu instantaneamente. Logo para a Póvoa do Varzim. Bom.
Entra genérico final. Só uma nota.
Antes que alguém diga alguma coisa.
Antes que liguem para o provedor do ouvinte.
O próprio Ricardo diz: atenção. Sim, né? Antes comecem a tirar pedras.
Houve ou não houve novas tecnologias de toponímia e urina?
Foram observações bem feitas. Já.
Mas tenho para mim que ninguém se queixou de nada.
Ninguém se queixou de nada.
Ninguém está a tirar pedras. Eu queixei-me intimamente.
Mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas. Cabeludas ou carecas.
Do nada. Lá estou continuando óculos escuros.
Sim.
Não, eu agora já tenho, já os ostento, já tenho os claros junto de vocês, mas não do grande público.
Ele acabou de trocar.
É, portanto, connosco já não há grande respeito, não é?
Não faz cerimónia e
não
bem.
Faz, não é? É que são muito escuros estes ainda por cima. Bolas. Título deste episódio: corações batendo ao ritmo de perseguições de automóveis infernais. E ainda, grátis! Ponto de situação ao nível do olho roxo.
Eu este quero ouvir.
É grátis, é gratuito.
Ontem disseste o mesmo.
Ponto de situação do meu olho é o seguinte: roxo. Ok? Roxo. Eventualmente menos inchado. Sinto menos o nigérrimo papo,
certo?
Do que sentia há uns dias. Continua nigérrimo, mas menos papo.
Sabes o que é que eu sinto falta? Nós, por acaso, eu devíamos ter isso aqui. O Pantone da Dirupe. E tu ias dizendo: olha, 79 hoje. Estou no tom 79. Sim, sim.
Não, ia haver mesmo um tom. Inspirado diretamente.
E as pessoas pintarem as suas casas.
Sim, sim, com o meu olho roxo.
Com o olho de Marco.
Sim, sim.
Com o olho de Marco.
Mas eu fico ainda com pudor de o expor, porque sinto sempre que tenho de explicar algo às pessoas.
E o olho?
Acabou de acontecer aqui com o Fernando Daniel ainda há pouco. Demorei um pouco, fiquei uma espécie de uma lentidão. Isto foi daquela. Mas aconteceu com o Fernando Daniel. Eu senti-me na obrigação de explicar logo,
claro. Mas também foi porque o Fernando Daniel entrou no estúdio, olhou para ti e ficou naturalmente espantado. O que aconteceu?
Claro.
Marcos, não, estampa, não é trend.
Marcos, estampa numa t-shirt a história. Depois andas com ela vestida.
Sim. Acho que é o melhor, hein?
Não é?
Quando fores para nós a live, tu tens uma t-shirt só a explicar.
Mas repara, ontem aconteceu com o senhor que foi lá à casa entregar uma encomenda de comida.
Então tu dizes assim: o senhor foi à tua casa ontem.
E foi entregar comida.
Tu dizes isso assim, parça.
Não foi isso, foi um senhor aleatório. Okay. Não é aquele que está na
no antigo cinema Império. mas o senhor chega, não é, com a comida e diz: boa tarde, tudo bem? E eu percebo que estou sem os óculos escuros e então sinto-me logo na obrigação de responder: tudo bem, tirando este olho negro.
Bem, bem.
Disse não, devias ter perguntado: acha mesmo que está tudo bem?
Sim, também é um bocado provocatório da parte dele olhar para ti com o olho assim: então está tudo bem, então não está a ver.
Não, mas o jovem das entregas disse uma coisa com piada. Ele disse a seguinte frase: o senhor andou à porrada. E eu adorei aquela mistura de respeito e alarvidade, não é? O senhor andou à porrada.
Exato.
Eu acho que há ao mesmo tempo uma certa aura, uma certa pinta em ostentar um nigérrimo papo.
É verdade.
É quando eu conto como aconteceu que de facto o interesse das pessoas murcha.
Ninguém acredita que não apanhaste, não é?
E vem o olhar de pena. Bom, do grupo de Reddit que dá pelo nome de Tifu, o grupo onde pessoas de todo o mundo desabafam sobre sarilhos onde, na melhor das intenções, se meteram, chega a história de um senhor que diz: lixei tudo durante a ecografia da minha mulher grávida. Diz ele: a minha mulher e eu, ambos com 31 anos, estamos à espera do nosso primeiro bebé. Tudo muito excitante, muito emocional. Fomos à ecografia das 12 semanas, toda a gente bem disposta. A senhora técnica de ultrassons é amorosa. Tudo parece incrível. A dada altura ela diz: vamos lá então ver se ouvimos aqui o bater do coração. Ela põe o aparelho sobre a barriga da minha mulher, a sala fica em silêncio e de repente, lub-dub, lub-dub, lub-dub. Eu adoro esta onomatopeia que ele põe aqui. Lub-dub, lub-dub, lub-dub.
Optou por lub-dub.
É uma esplêndida onomatopeia sobre o som que se ouve nestes ultrassons, né? Que aquilo é assim meio abafado ao mesmo tempo. Lub-dub. Portanto, ouviu-se isto e diz ele, sem pensar, dispara o alto e bom som: ela! Parece uma rave aí dentro! Ninguém ri.
foi mal recebido.
Diz ele, nem a técnica, nem a minha mulher. A técnica diz apenas secamente: é um coração, não é uma festa.
Ui.
A minha mulher, que Deus a abençoe, manda-me aquele olhar: por favor, para de respirar por um segundo. Durante o resto da consulta mantive-me calado. Mais tarde, nessa noite, a minha mulher manda-me uma SMS do outro quarto. Uma rave, a sério. Malta, eu acho que este homem está absolutamente inocente. Eu acho que disse coitadinho. Coisas mais estúpidas.
Ele estava nervoso.
Eu disse coisas mais estúpidas do que isto durante as ecografias do meu filho. E não houve problema rigorosamente nenhum. Eu sinto que ele apanhou mal o público. Apanhou mal o público.
Achas? Sim, sim.
Pá, parece uma rave aí dentro. Não é a mais cómica observação do mundo.
Mas também não é ofensivo.
Mas não é melhor, mas está longe de ser pior.
Sim.
Era pior se ele, em vez de rave, dissesse, sei lá, bordel.
Exato.
Hey! Está um bordel aí dentro. E aí a senhora técnica de ultrassons podia dizer secamente: é um coração, não é um estabelecimento destinado à prostituição.
Exato. E aí sim.
Olha, mas eu fiquei preocupada quando tu disseste: a minha mulher à noite mandou uma mensagem do outro quarto.
Porque ele já estava na sala e ela já estava deitada.
Não, depois disso ele foi dormir para o outro quarto. Isso é pronto.
Foi o que eu deduzi.
Mas acho que não cheguei a esse ponto. Eu acho que parece uma rave aí dentro. É fofo. E é gira a maneira como ele acaba o seu relato, que ele diz: vamos chamar ao bebê Oliver, mas eu sei que para mim o verdadeiro nome dele será sempre DJ Heartbeat. Belíssimo, belíssimo. E agora? Ação!
Então.
Perseguição policial nas estradas da Carolina do Sul, na América. Pá, aquilo é que foi. O asfalto até ferveu. Na verdade não, o asfalto terá ficado, vá, só quente. Morno. Morninho. Está quase frio. Isto é uma daquelas histórias que move o meu levantar da cama desde 1997, quando isto começou. Um bandido assalta durante a madrugada uma loja. Mas uma coisa mesmo feia. Ele partiu uma montra, destruiu coisas lá dentro, levou coisas da loja. Sai, e como já há alarmes a tocar e a polícia de certeza não tarda, está ali, ele escolhe um veículo para roubar e fugir dali. E ele repara que há uma obra ali ao pé da loja que ele acabou de assaltar. E não sei se foi por não haver mais nenhuma escolha, ou por ter achado que ia ser muito fixe, ou então por ser estúpido, o bandido vai direto ao mais inesperado carro de fuga que poderia escolher. Ele mete-se numa escavadora das obras.
Ah, olha.
Ok?
Sim, sim.
Pá, não é preciso perceber muito nem de obras, nem de carros. Não. Sim. Para perceber que uma escavadora de obras talvez não seja o melhor veículo para fuga após um assalto, não, digo eu, não é? Se não é natural que já mais assaltantes tivessem escolhido.
É por isso que não há, aliás, o grande prémio de Nürburgring em escavadora.
Embora eu pagasse para ver
eu
isso.
Eu também, pagasse
para ver
não.
isso.
Depois és o maluco das altas velocidades.
Mas atenção, eu não digo que na sua essência não seja um veículo super fixe. Epá, por alguma razão, quando somos miúdos, adoramos miniaturas de carros das obras, não é?
Sim. É verdade.
Mas este homem, epá, devia ter ultrapassado isto, porque ainda por cima é um senhor já de 53 anos. Se queria ser um bom gatuno. Então o que é que acontece? Ele mete-se na escavadora e lá vai ele estar de fora. E em nenhuma altura ele pensa, epá, se calhar ainda vou a tempo de roubar outro carro. Não, ele decidiu que ia ser a escavadora, então foi a escavadora. Então começa a vir polícia de vários lados para apanhar o tipo.
A pé.
E isto leva... Não, vieram de carro. Isto leva-nos à mais espetacularmente lenta perseguição de sempre da história. Sendo que eu nem percebo porque é que demorou tanto. Mas a verdade é que às 3:30 da madrugada de domingo passado, num sítio chamado North Charleston, lá na América, carros da polícia perseguiram uma escavadora das obras numa corrida que chegou a atingir a estonteante velocidade de 4 km/h.
É impressionante.
Uou.
A polícia procedeu a todos os normais clichês de perseguição a bandidos, não é? Ligou as luzes, usou o altifalante para dizer: para a escavadora, para a escavadora. Mas ele nem pensar, nunca me apanharão.
Não estou a ouvir, não estou a ouvir.
Uma perseguição para um veículo a 4 horas.
A polícia está. Pare, pare. E ele, eu estou quase parado. Quer dizer, não.
Aquilo foi uma perseguição.
Isto não se considera bem andar, não é? Dizem testemunhas que a polícia teve de se controlar na perseguição para manter os seus carros atrás do veículo perseguido.
Eu já vi buzinões mais rápido do que
isto. Porque por várias vezes a polícia ia ultrapassando a escavadora. Eu não sei porque não ultrapassaram, se há algum protocolo, alguma norma para ser respeitada.
Se calhar
em perseguições policiais.
A escavadora é lenta, mas tem aquela.
Tem aquele braço, não é?
Aquele braço que pode rebentar, claro, com um carro da polícia. Okay,
talvez. Mas o que é certo é que esta perseguição durou 1 hora e 12 minutos, sempre a atingir máximos de 4 à hora.
Incrível.
A dada altura, o criminoso comete o seu grande erro. Porque até aqui não tinha
conteúdo. Até aqui estava tudo impecável.
Sim. Que é, ele leva a escavadora para os terrenos de uma feira e a escavadora fica encravada lá, fica presa. Mas ele não desiste e, segundo a notícia, larga a escavadora e foge a pé. Provavelmente a uma velocidade muitíssimo superior à do veículo de fuga. Portanto, foi preciso ele sair do asfalto e da escavadora para a ação trepidante começar. Mas também começou e não durou muito, porque entre um drone e um cão polícia ele foi encontrado rapidamente e foi preso. Mas, epá, que noite.
Sim, sim.
Incrível, pá, que loucura. Isto é a velocidade furiosa para pessoas com insónias. Se fosse um filme, seria a velocidade apenas medianamente agastada. Não... Pá, as imagens, eu vou pôr imagens no Instagram. As imagens são extremamente relaxantes. Extremamente relaxantes. Com os carros da polícia atrás da escavadora.
Os polícias ainda estão a fazer terapia.
Sim. Tu lembras-te no Sozinho em Casa que os bandidos queriam ser conhecidos por um certo nome quando fossem presos, não é? Da Wet
Bandits. Sim.
Esse queria ser o bandido Caterpillar.
Pois era.
Quero que nos
dão Caterpillar.
Sim, tens que viver assim.
O Carlão nas manhãs da Comercial é uma manhã especial, uma manhã em que apresentamos o encontro ou reencontro de Álvaro de Luna e Fernando Daniel, que estão aqui em estúdio. Bom dia aos dois.
Olá, malta.
Bienvenidos.
Bom dia. Oh, Fernando, como é que se dá este encontro? Conta-nos lá.
Olha, isto surge de uma forma natural. Estava em Madrid, fomos a Madrid, encontrei-me com o Álvaro em estúdio e começámos a fazer uma canção. Foi uma coisa super natural e nasceu logo esta canção. Não foi daquelas situações em que se faz várias canções até chegar a uma canção. Começámos logo a fazer esta. Eu tinha já uns acordes, mas melodias, o Álvaro começou a escrever e seja uma canção assim, de forma natural.
Álvaro, bem-vindo a Portugal, outra vez.
Muito obrigado.
Que tal o Fernando? Canta mais ou menos?
Mais. Canta muito bem, muito bem.
Olha, como se chama a música?
Donde Vamos?
Isso é uma magnífica pergunta. É uma pergunta que nós nos colocamos muitas vezes, que é: onde vamos?
Nadie então, sabe.
Vamos dizer, nós temos aqui uma coisa para vocês os dois, porque hoje é dia do marinheiro e é também o dia da mariscada.
Ah, sim?
Como é que se, vou pedir aqui a tradução simultânea. Vera, como é que se diz marisco em espanhol? É marisco?
É marisco, não é? É igual, sim.
Mariscada, eu lhe entendi todo,
é? E nós fizemos aqui uma consulta de opinião entre a equipa sobre qual era a mariscada ou o marisco preferido. Vou perguntar primeiro à parte portuguesa desse duo.
Mas Fernando, o que é que está em jogo?
Marisco. Qual é o teu marisco preferido?
O meu marisco
preferido.
Mas é para desempatar alguma coisa?
Não.
Só acertas naquele que a equipa da comercial escolheu.
Pá, sapateira é sempre...
Ah, sapateira, está no top. E aliás, está no top também das palavras que nós descobrimos esta manhã. Porquê? Porque como nós sabíamos que o Álvaro vinha cá, nós pegámos no top do melhor marisco e fomos perguntar a quem sabe como é que isto se diz em espanhol. E preparem-se para uma grande surpresa quando for a palavra sapateira.
Não é sapateira?
Não é. Porque o top que saiu desta consulta na equipa da comercial foi, por esta ordem, ameijos, em primeiro lugar.
Sim, claro.
Camarão, em segundo. Em terceiro, sapateira. Depois percebes, não percebo como é que se coloca isso no top 5, mas sim, percebes.
Tão bom! Tão bom! Para mim é número 1.
Percebe aquilo que se puxa
assim? Percebe? Sabe amar, é maravilhoso.
São dinossauros.
Bebam antes um copo de água do mar, que é
isso era o que eu ia sugerir. Então levem a boca ao mar.
Sim, e bebam. Sim. Diretamente. Depois ostras, ficou em quinto lugar.
Ótimo.
E depois em sexto, conquilhas. Ora, como é que será isto em espanhol? Foi a nossa interrogação. E para que
com quem deve ser a mesma coisa,
temos um amigo que traduziu para o Álvaro poder acompanhar este top.
Ok.
Portanto, ameijoas, camarão, sapateira, percebes, ostras e conquilhas, ou então
almejas, gambas, boi de mar, percebes, ostras, coquinas.
Boi de mar.
Boi de mar.
O que é o boi de mar?
Sapateira. É boi do mar.
É um boi, a sapateira é um boi do mar.
Boi. Tem a sua lógica, não é?
Álvaro, te gusta boi de mar?
Sim.
Pois claro.
Mucho.
E las noches locas de Portugal.
Também. São muito divertidas.
Me parece que sim.
Sí. Eso me gusta também muito.
Gostava que todos os ouvintes da Rádio Comercial este fim de semana, que avancem para uma mariscada, uhum, peçam assim nos restaurantes. Uhum. Olhe, dê-me uma casquinha de boi de mar, oh, faz favor. É, pá, que maravilha. Senhoras e senhores, em estreia hoje, nas manhãs da comercial, a música que junta o Álvaro de Luna e o Fernando Daniel, de onde vamos? Agora.
Sin quitarte la mirada, siento tus manos y me fundo en tu voz. Dime dónde vamos, si se los llevaron todos los besos pendientes por dar, todas las noches que están a la mitad. Dime dónde vamos, si se te ha olvidado. Eres la lluvia que incendiaba mi paz. Quedan deudas que están por saldar. Las mentiras que cuentan, la verdad solo nuestra. Y de nadie más. De nadie más. Si cerramos la puerta y doblamos la apuesta, voy con todo hasta el final. Uno, dos, tres. Dime dónde vamos, si se te ha olvidado. Todos los besos pendientes por dar, todas las noches que están a la mitad. Dime dónde vamos, si se te ha olvidado. Eres la lluvia que incendiaba mi paz, aunque dan deudas que están por saldar. Vamos.
Álvaro de Luna e Fernando Daniel. É a primeira vez que o Álvaro de Luna partilha uma canção com um cantor português. Não está mal para a estreia. Obrigado aos dois. Parabéns.
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 Obrigado. Nós vemos. São 9:30 da manhã. E agora serviços informativos. Com Ana Bernardi.
Não, assim ela não está capaz.
Ana, bom dia.
Bom dia.
Fontes de água insalubre.
O essencial da informação volta às 10? É isso? Ou tinhas mais alguma coisa? Eu fiquei na dúvida. Tu queres acrescentar, tu acrescenta. Tu queres que eu ponha outra vez a base, eu ponho outra vez a base.
Não, fica. Hoje, agora fica por
ai,
aqui.
Ai, Pedro, ela 10. Já está transtornada.
Não. Já.
Tu tens mais notícias? Vou pôr outra vez.
Não vou pôr nada. Não tenho mais nada para dizer.
E agora
dizer.
O resto das notícias que não houve tempo. Não
há mais nada para dizer, mas digo-te uma coisa. Eu acho que mereço um prémio por a concentração, o foco que eu decido.
Exatamente.
Hoje não tenho foco, mas...
Não, eu vou-te dizer, tem que haver alguém nesta equipa que tenha foco.
É isso.
Não pode ser a bandalheira que nos caracteriza a todos.
Sim, sim.
Não é?
Isto hoje até está calminho.
Hoje está até está calmo, é verdade.
Desempenhar uma profissão séria.
Por isso é que eu estou completamente desfocada.
Como assim? Tu queres seriedade? Queres credibilidade? Como
desempenhar
assim?
Uma profissão séria no meio desta baderna.
É um desafio.
Não é para casa com os nervos em franja.
Não é.
Adoro baderna.
É a mesma coisa que era. Se calhar uma promoção para a Ana era ir fazer um noticiário num jardim infantil.
Seria interessante.
Pessoa!
Não, e dizes bem, porque neste jardim infantil, não poucas vezes, dois alunos lá do canto.
Sim.
Ali beca, a falar, beca.
Olha, tu ainda tens aí
mas
o
olha,
som.
Tenho, para... agora encontro.
Mas olha, para o ano os temos, sabes porquê?
Viste, Vera?
Para o ano os temos na turma. Com este comportamento vão chumbar.
Ah, pois é.
Com este comportamento.
Não retiro o ano.
Não, porque agora ninguém chumba.
Não, mas é que um destes meninos daqui a não sei quantos dias vai-se embora e eu fico confinado e reduzido a falar com uma parede. Pois.
Não, Marco, é na boa.
A bichanar
nós somos
com uma parede.
Nós estamos aqui nesta loja.
Eu não posso bichanar convosco. Eu tenho aqui uma pessoa ao meu lado para bichanar.
Não bichanas porque não queres.
Não bichanas porque não queres.
Não, se eu estivesse ao pé de vocês, bichanava forte.
Sim, são as tuas prioridades.
Era para podermos usar o jingle.
Já se calavam.
Esta voz artificial. Já se calavam.
Magnífico. Onde é que eu ia? Durante todo este tempo, o Paulo Miranda esteve pacientemente.
Focado.
Focadíssimo no trabalho dele, à espera que quando é que acaba esta palhaçada para eu poder dizer as coisas que tenho para dizer, não? E é agora. A propósito do dia da mariscada, porque há muitos ouvintes que estão aqui a manifestar-se no WhatsApp, são os grandes temas, não é? Qual é o... Deste top 6 que foi eleito da equipa da comercial na consulta que fizemos, amêijoas, camarão, sapateira, percebes, ostras e conquilhas. O teu preferido?
Camarão
à frente.
A tigre, aquele camarão grande.
Aquele carabiné, não é?
Ah, pois é.
Mas ele chamou-me a atenção entre as várias participações que apareceram aqui de ouvintes. As pessoas levam isto muito a pé. A Ana Carvalho diz, a tão e a navalheira.
É o lingueirão. Lingueirão,
é.
Pá.
É pá.
É?
Sim. Ela diz, navalheira, pouco reconhecida, porém maravilhosa.
É pá.
Mas é a mesma coisa, navalheira e lingueirão.
Eu acho que é ligeiramente diferente, não é?
Pelo menos a casca parece de facto uma navalha.
Sim.
É pá, eu adoro isso.
Arroz, e depois ali com um toque de picante.
Nós há uns anos no Algarve fomos apanhar.
Depois fomos. E um hábito que mantivemos desde então.
Era opcional, não era ir apanhar ou não. E eu optei por ficar no hotel a beber refrescos.
A mim ninguém me disse que era opcional.
Podia-se.
Pois não. Não, eu já não sei bem. Não sei se era opcional ou se.
Ou tornaste opcional.
Foi do género. Ei, olha, agora acordei tão tarde.
Eu acho que foi mais a opção
assim,
B.
Sendo assim já não vou, sendo assim fica à espera.
Então ninguém depois fala de barbicão e mexilhão.
Está bem, está bem.
Eu adoro mexilhão. Adoro. Sim,
também é muito bom.
Em escabeche.
Escabeche?
Sim.
Escabeche não é um barulho muito alto.
Também pode ser.
Cagando as cabeças.
Na baderna.
Também é incrível o Lavagante não se ter qualificado para este top.
Pá. Pá, nem sequer estou a ver bem qual é o...
Ninguém votou.
Lavagante não.
Nem na Lagosta.
Lagosta também não. Lagosta é sobre...
Malta, isso é coisa para os ricos, mas só optares por Lavagante, é que o Lavagante é uma espécie de lagosta, só que, na minha opinião...
É superior?
É melhor, é assim, sim.
É superior.
Na minha opinião, não é? E esta opinião, sabe, é pessoal, é uma opinião, a minha opinião pessoal.
Olha,
é a tua
opinião só.
Não é uma opinião institucional.
Não vos chateia demasiado trabalho, por exemplo, a partir de patinhas, para depois estar apenas ali a chuchar?
Ah, não, não, eu não me importo.
A chuchar assim, sucozinhos.
Eu não me importo.
Não é? Para estar ali a...
Bebes mais.
Que bom que isto é.
Estás entretido.
Claro, a conversar, a beber, a chuchar.
A melhor parte da zapateira é o recheio. Para pôr na tosta.
Claro.
Na tosta
e comer.
E com pouca maionese.
Agora aquela coisa do martelo. Sujeito até a vazar a vista de alguém noutra mesa.
Não. E metade da tua comida vai para a mesa do outro.
Que agradece na outra mesa. Obrigado.
Mas é assim
à mesa
que fazes amigos, não é?
Menos trabalho. E agora, espera aí, estão aqui umas meninas que querem dizer... Uma grande verdade dita agora por um ouvinte nosso, que é o André Lopes de Sesimbra. Que começa a sua participação no WhatsApp da rádio com a frase, sem dúvida justa: vocês não sabem nada.
Pronto, ok, claro.
E é bem verdade. Diz ele que a navalheira é um tipo de caranguejo.
Ah.
Lingueirão. Oi? É que se pode chamar de navalha.
Pronto, ok.
Pois não, não sabemos nada.
Mas olha que...
Um ouvinte que nos ouve, imagino que nos ouça todos os dias, pega no telefone e diz, vai ter que ser dito. Alguém vai ter que lhes dizer.
Acha que é navalha e navalheira da mesma coisa.
Mas não sabem aqui... nada, pá.
Deixa-me lá ver. Eu pesquisei há bocado e assim, aqui o Google, ou que é. Mas o Google já criticamos hoje. Já ficou com as orelhas a arder hoje.
Sim, sim.
E realmente diz navalha, mas também aceita navalheira. Enfim.
E
diz
Santola?
Que são,
no,
que são nomes populares.
Ai,
para
Santola
o mesmo
é uma espécie de sapateira com picos.
É uma espécie de sapateira, exatamente.
Mas sabe mais amar, eu gosto muito.
Lava-te vocês com o sabor amar, pá, peguei num copo e vou à praia. Rádio Comercial, bom dia. Malta, 7 minutos para as 10. Estamos muito cansados, pois muito trabalhámos, muito labutámos hoje.
Não recebemos muita gente aqui hoje.
Eu aprendi muito hoje.
Diz-nos o que é que aprendeste.
Vais fazer tipo, está-se mais uma rima.
Não, prima não vou. Mas olha, aprendi que o Google faz.
Pois é.
E faz cada vez mais.
É verdade.
A minha visão do Google já não vai ser a mesma a partir daqui.
Aprendi...
A tua visão está muito condicionada.
Isso também é verdade. Está nigérrimo, papo.
Aprendi também que músicos se encontram em Madrid e em 30 segundos fazem uma canção.
Uma canção, sim, sim.
E também aprendi que na navalheiro não é navalha.
Pois não. Aprendemos muito sobre...
E não só isso. Aprendemos também que dizer aos microfones que lingueirão talvez se chame também navalheira
é claro.
Era a mais profunda indignação.
Sim. As pessoas passam-se.
Eu descobri que isto é uma baderna.
E descobri também que há muito marisco que nunca provei, sei lá, Santola.
Santola,
nunca
tens de provar, é
nunca
ótimo.
Nunca provei Santola, nem sei.
Mas já disseste várias vezes quando alguém espirra.
Pois já.
Sempre.
É muito teu.
É muito obrigada.
Mas a quantidade de ouvintes que mandaram mensagens.
Mas indignados.
Revirando os olhos.
Nós não sabemos nada.
Sim,
não,
aquele ouvinte que
para as pessoas que nos querem mensagem. Matar, eu digo apenas a culpa é do Marco.
Sim. Reparem que eu estou a assumir o meu olho negro. Já tirei os óculos escuros.
É. E bem.
Estou muito em baixo.
Dá-lhe aí um abraço, Ricardo.
Eu ontem tive um acesso de descida espampanante de autoestima. Dei por mim nas fezes ontem.
Mas temos que rebitar isso.
Devido a este roxo.
Tu és mais que um olho roxo.
Eu sou mais que um olho roxo. O olho roxo não me define.
Não.
Isso pode acontecer a qualquer pessoa.
Claro que sim.
Mas tu és lindo por dentro.
Eu de repente imaginei isto, mas literal.
Nas fezes.
Obrigado, Vera. As minhas fezes são lindíssimas.
É pá, por amor de Deus.
É assim que vamos embora.
E é nesta nota.
Atenção, eu estou corunjado, já as vi, são lindíssimas.
Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa.
Estou a brincar.
Atenção, na semana passada, na sexta-feira, finalmente adquiri um produto que queria há muito adquirir, que me tinha sido divulgado por Jéssica Ataíde, não sei se ela falou contigo sobre isto também, que são umas gotas super sofisticadas.
Sim.
Que se põem, basta para aí duas gotas de maçanita e o cheiro acabou. Faz o que tens a fazer, a casa bem que fica empestada deitas umas gotas na sandia e acabou. Acabou.
Marco, a minha mulher já tinha falado sobre isso. E no Dubai há uma loja só disso.
Pronto.
No centro comercial.
E até vos digo mais, aquilo tem escrito na embalagem. É uma embalagem.
Parece um conta-gotas, não é?
Sim, é uma marca fina.
É.
Não é?
Não sei
se
é.
Pode dizer o nome ou não.
Tens que ver com atenção, porque acho que diz Meia Chernobyl.
Nem sei bem como é que se lê aquilo, mas é
Aizop.
Não vou
comprar.
E o que está lá escrito é Poo Drops.
Pois.
E também diz em francês, depois diz que é um inibidor de odeur de merda.
Não, cara.
Está escrito nem uma embalagem super fina e elegante.
E de repente.
Está lá escrito odeur de merda.
Deixa-me só.
Eu achei aquilo tão.
Deixa-me só perguntar uma coisa. Ó, senhor diretor, se dissermos em francês, podemos dizer abertamente.
Estou, senhores da ERC.
Em francês,
não, mas isto é sofisticação.
É.
Atenção, que isto não é.
Ó, Marco, se a carta chegar, pagas tu.
Sim,
está a citar,
mas isto deve ser barato.
Mas eu gostei que o Ricardo rejeitasse liminarmente logo. Não queres porquê? Porque isto acaba com o cheiro.
Não elimina o cheiro.
A minha mulher vai querer deitar-me duas gotas em cima a mim. Em cima de mim. Diariamente.
Não saias de casa sem isto.
Já estou a olhar. Ricardo, olha, a barriga para baixo. Cá para cima.
Exatamente.
Agora tosse
as tuas gotas.
Derivado do odor.
Eu fiquei fascinado com aquilo e eu gostaria de vos oferecer a todos aquilo.
Vou uma loja.
Olha, aquilo, sim, eu quero.
Não é barato.
Aliás,
não é barato, porque aquilo é um produto do luxury.
A Jéssica chegou a levar isso como prémio no Taskmaster.
Pois chegou. E foi aí que eu fiquei doido com aquilo. Pois foi aí.
Verdade.
É verdade. Poo Drops.
Oh, valha-me Deus.
Não digas outra vez.
Não digas outra vez. Mas em francês.
Renata, a partir de agora é sempre a subir.
É.